amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou conversar com o santomense Lúcio Trovoada. Olá, Lúcio, tudo bem?
Olá, Daniel, tudo sim.
Lúcio, eu sempre pergunto aqui para os nossos ouvintes, amigos, seguidores, quando é que eles começaram a ouvir a Voz da América? Quando é que você começou?
Eu comecei a ouvir Voz da América, já faz muito tempo que eu já ouvi Voz da América.
Você tem 22 anos.
Sim, tenho 22 anos. Comecei a ouvir Voz da América, eu tinha 14, 15 anos. Quando ia Voz da América, ainda estava no liceu e fazia de Voz da América o meu dia a dia pela notícia, onde tem muita paixão pela informação.
Pois é, você estava me contando, né, que você, o seu sonho, na verdade, era fazer comunicação social, né? Mas, infelizmente, esse curso não é oferecido em nenhuma das três universidades aí em São Tomé, né?
Sim, para falar assim, que fazer comunicação social, uma formação superior em comunicação social, é um dos meus sonhos, né, de hoje, desde criança, mas devido à falta de oportunidade, falta do curso cá em Santo Mé, nós não temos como fazer o curso. Mesmo na nossa televisão nacional, os grandes jornalistas aqui em Santo Mé não têm formação superior. Poucos, são uns três que é da nova geração, que saíram do país, fez lá fora, uma fez no Brasil, outra fez em Portugal, porque aqui a nível de Santo Mé não tem. Nós temos três universidades aqui, duas privadas, e uma do governo, que é a universidade pública, mas infelizmente não tem a formação de comunicação social. É fato que deixa-nos um pouco revoltados, né? Porque, sabe, todo mundo aí tem vontade de formar na área qual tem um sonho, né?
Claro, com certeza.
Mas nem por isso, com a falta dessa oportunidade, eu estive sempre, assim que lutei, consegui ter uma oportunidade na comunicação social, entrei muito cedo, né?
Uhum.
Como eu via cedo, através do Rádio Nacional, passei de Rádio Nacional, passei da RCP, uma formação de missões básicas, voltei para o jornal O Pavo, trabalhei no Pavo bastante tempo como estagiário, né? Depois passei de novo no jornal, fui para convidar a trabalhar na Rádio Jubilar, que é uma rádio católica aqui do nosso país. Depois também fui convidado outra vez a trabalhar na Rádio Tropicana. Fui fazendo as minhas caminhadas aqui ao nível de jornalismo, aprendendo mais, aperfeiçoando mais, né? Também não só, eu também tenho outro. Eu também tinha uma professora, digamos assim, ou um professor de formação, que eu chamo, eu estava falando da internet.
Claro, hoje está tudo na internet, né? Hoje a gente aprende qualquer coisa.
Uhum. Eu assistia também muitos vídeo-aulas sobre jornalismo, principalmente dos professores brasileiros, assistia muito a Escola de Comunicação, lá, alguns vídeos lá de Fortaleza, algumas áreas lá da Escola do Brasil, porque as minhas colegas me davam também. Até me escapado também na primeira volta, participei também há um projeto entre STP Cultura, Brasil, Santo Tomé e Príncipe. Esse projeto é um projeto de comunicação social entre Brasil, Santo Tomé e Príncipe, que também, infelizmente, já acabou a sua segunda fase, porque também no próximo ano vai para a terceira fase. Eu tive a oportunidade também de aperfeiçoar um pouco lá com uma professora e um professor, a professora, acho que é Ana Luísa, o nome dela, e outra professor Felipe, são brasileiros, também aproveito já para agradecer, né, por eles passar um pouco do conhecimento deles para mim. E durante um mês de formação, participei lá nessa formação, fui aperfeiçoando e buscando mais sobre o jornalismo. Sabe que o jornalismo, acho que não tem meta para se aprender jornalismo. Quanto mais aprender, é melhor.
Claro, claro. E você... E você estava falando para mim aí, você gosta de jornalismo investigativo, né? Você já fez algumas denúncias aí. Você pode falar para a gente, assim, muito rapidamente aí, um ou dois casos que você já denunciou, muito rapidamente.
Sim, nas minhas andanças pro jornalismo, eu pratico muito jornalismo de investigação, né? Aqui em Santo Tomé se diz jornalismo de fofoca, mas só que eu uso fofoca para chegar à meta e nunca, quando investigo, apresento prova. Um caso desse foi em 2012, quando na altura eu passava, porque na altura eu passava e ouvia um comentário na praça aqui na nossa cidade capital, eu ouvi, parece que venderam um bebê em Monte Café. Disse, aí eu ouvi assim do nada, tanto que eu na altura nem tinha transporte, só tinha cerca de, deixa eu ver quanto, menos que 4 euros, que dá 100 mil lovas, nossa nota aqui, 100 mil lovas. Aí eu entrei num táxi, e fui até Monte Café, até aquela localidade, no distrito de Mesoge, que é o segundo distrito maior do país. E fui atrás, entrei lá no mato, é uma roça bem longe, sem proteção, sem nada. Fui assim do nada, fui atrás das informações. e cheguei lá, consegui entrevistar o pai da criança, o avô, a família. A mãe tinha posto em fuga. Depois eu fui obrigado a ir até grota, entrevistar, consegui convencer a mãe a falar. A mãe disse que ela foi enganada, que a senhora deu 5 milhões, disse que ia criar a criança e ajudar ela. E levou a criança para Gabão, no barco, um tal barco aí, já não me recordo bem o nome, mas é um barco que fazia ligação a Santo Meio-Príncipe e Libreville, Santo Meio Libreville. E eu, quando vi para baixo, fiz a notícia, lancei em primeira mão, notícia tornou, chocou o país, tanto que todo mundo entrou em pânico. A televisão Santo Meio, a televisão nacional, abraçou a notícia, publicou no telejornal, passou no telejornal, a rádio passou, aí o governo tomou, a polícia, juntamente, um trabalho de investigação, aí PIC pegou, fazendo investigação, juntamente com a Interpol, a Polícia Internacional. E foram lá para Libreville, muita investigação, juntamente também com uma operação que também envolveu a polícia gabonesa. Felizmente, o gêmeo Nando e a Nanda regressaram ao país vivo. A senhora também, a senhora cometeu o crime, né? Se posto em fuga, mas depois conseguiu prender a senhora, ir para Santo Tomé e tudo. Eles regressaram à casa. E tudo ficou bom, né? A senhora depois foi para a cadeia. Inclusive, quando eles vieram, eu fiz um artigo, Nando e Nanda, o título da notícia era Nando e Nanda e regressa ao país natal. Foi uma notícia também que muito querido, meu só gostou na internet. Aliás, a notícia, quem vai para o Parvo em 2012 vai encontrar lá a notícia assinada Lúcio Santos, que é um do meu sobrenome, porque meu nome completo é Lúcio Barros Trovoada dos Santos.
Mas Lúcio, olha, o nosso tempo aqui já estourou aqui, eu quero agradecer a sua participação no Espaço do Ouvinte e quero saber aí se você quer mandar um abraço ou ter uma mensagem aqui para os nossos ouvintes.
Agradeço, quero mandar um abraço para todos que conhecem Lúcio Santos, esse jornalista de 22 anos, um pouco atrevido nas informações, mas é normal. E também dizer que o André Neto é jornalista, sabe quem é Santo Meia? O governo nunca gosta, né, daquele que pica um pouco, nem com a sua. E eu não tenho nenhum partido político, embora muitos se confundem meu nome, pelo fato de eu ter apelido Trovoada. Eu sou do partido que está no poder, liderado pelo primeiro-ministro Patrício Trovoada. Uma coisa assim, embora seja um primo dele de seu grau, mas não tem nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Opto sempre pela transparência. Depois também, agradecer do outro lado, agradecer você lá da Voa, pela oportunidade que você me dá mais uma vez. Agradecer você, Daniel, que reviu a minha mensagem, né? E fez tudo, convidou-me a participar neste programa. E uma mensagem a todos, continua assistindo, a ouvir, acompanhar o trabalho da Voa, que tem feito, tem dado as informações, né, em primeira mão.